Bom dia, boa noite, boa tarde. Seja lá a hora que você estiver ouvindo. Eu sou a Maíra Machado.
E eu sou a Flávia Teles e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Põe Rosa.
Olá, minha gente! É muito bom estar de volta aqui com o podcast preferido de vocês. A gente está hoje iniciando a terceira temporada do Feminismo e Marxismo, rumo ao 8 de março de 2022, e esse ano vai ser cheio de desafios. Mas antes de mais nada, eu quero abrir esse episódio transmitindo toda a solidariedade às famílias e moradores de Petrópolis, vítimas de uma enorme tragédia capitalista. Até agora, são mais de 150 mortos. Gente, centenas de pessoas desabrigadas. Essa tragédia é fruto da negligência do Bolsonaro, do governador do Rio de Janeiro, do prefeito de Petrópolis, e é muito revoltante isso. E para quem não sabe, gente, os moradores de Petrópolis têm que pagar o laudêmio. Vocês sabem o que é isso? É um imposto, tipo uma taxa do príncipe, que é para as mordomias da família real brasileira. Não dá, né, gente? Sustentar parasita enquanto a gente vê mães negras de enxada na mão procurando os corpos dos seus filhos. Por isso que a gente batalha por uma reforma urbana radical, expropriando os imóveis desocupados, usando os hotéis para abrigar as pessoas. Bom, toda a força ao povo de Petrópolis é mais uma mostra que o capitalismo está destruindo o nosso planeta e colocando em risco a espécie humana. Por isso ele deve perecer. E é aquilo, né, gente? Tudo nesse mundo tem que mudar. E o que não muda merece perecer. O que não é o caso aqui do nosso podcast, né, galera? A gente ainda tem muita coisa para falar aqui sobre a questão da mulher, sobre a necessária construção do feminismo socialista, um feminismo da classe trabalhadora. Por isso a gente resgata aqui a história das mulheres revolucionárias e também os embates das mulheres contra o patriarcado e o capitalismo. Esses sim merecem perecer. E aqui a gente vai seguir teorizando, elaborando e organizando as nossas forças para isso. Hoje a gente está iniciando um novo momento no nosso podcast e eu tenho que anunciar, gente, que a Diana não vai mais estar com a gente aqui no cotidiano. Eu falo no cotidiano porque a gente não larga essa mulher, né, gente? E ela também não larga da gente, não.
Jamais.
É, jamais, jamais vamos largar. Mas eu queria chamar a Di para dar um até logo para gente.
Oi, gente, estou gravando esse vídeo aqui para a retomada, a reestreia do podcast Feminismo Marxismo, agora nesse ano de 2022, e também para colocar para vocês que a partir desse ano eu não vou estar mais à frente da apresentação do podcast, depois de 2 anos intensos aí com mais de 80 episódios, que foi, enfim, incrível ter feito parte desse projeto nesse período como parte do MRT, do Esquerda Diário, mas eu estou muito feliz de anunciar que o podcast vai estar muito bem coordenado pelas minhas queridas companheiras Maíra Machado, que já estava comigo aí nesse último ano, e pela Flávia Teles, que vai aí esse ano assumir esse desafio de estar à frente desse podcast, né? Que é impulsionado pelo Põe Rosas e pelo Esquerda Diário. Eu acho que esses 2 anos e esses mais de 80 episódios, eles são uma contribuição muito importante para o feminismo socialista aqui no Brasil, né? Uma perspectiva que encara a luta das mulheres como parte da luta de classes, né? Esse foi o nosso intuito, o catálogo todo que a gente apresenta, enfim, trabalhando conceitos do marxismo. Né, mas conectando isso com a política concreta, né, atual, na realidade, para pensar a luta das mulheres também, não de um ponto de vista histórico, nostálgico, mas de um ponto de vista concreto, ou seja, qual é a estratégia que a gente tem que levar adiante na luta das mulheres hoje, né? Então, eu vou seguir aí participando de vários episódios, com certeza, mas estou muito feliz também de ser parte desse projeto, ter impulsionado durante todo esse período, ter chegado a tantos lugares, tantos informes que a gente recebe de pessoas que de vários estados do país que ouvem o podcast, que conhecem o grupo de Mulheres Põem Rosas através do podcast, que utilizam o podcast como ferramenta de pesquisa também. Aí é mais uma contribuição, junto com o que a gente vem fazendo já há mais de 10 anos com a coleção Iskra Mulher, né, pelas edições Iskra. Então, eu acho que é uma contribuição forte que a gente tem. E agora, essa reestreia do Feminismo e Marxismo, gente, não percam, porque vai estar cheio de novidades, enfim, novas propostas, novas ideias. Acho que todo mundo vai gostar, todo mundo que já ouve o podcast, então a gente pede para continuar ouvindo, continuar compartilhando, conhecer mais as nossas ideias, enfim, e contribuir com esse projeto também do Grupo de Mulheres Põe Rosas e do Esquerda Diário. Então é isso, gente, um até logo, né? E uma boa sorte aí para as minhas companheiras Maíra e Flávia, que com certeza vão arrasar na direção aí do podcast.
Bom, como vocês sabem, a Diana é idealizadora desse projeto e apresentou o podcast por 2 anos. Lógico que ela vai seguir nas participações especiais e, inclusive, gente, a gente já veio anunciando, ela escreveu o prólogo do livro Nós Mulheres do Proletariado e a gente vai lançar o livro agora em março, no dia 17, às 18h30, no YouTube do Esquerda Diário. A gente vai estar não somente com a Diana e também com a Letícia Parques, mas principalmente com a Josefina Martinez, que é a autora do livro. Então a gente vai estar com essas companheiras que também vão participar de um episódio especialíssimo aqui do podcast, né, sobre o livro Nós Mulheres do Proletariado. E se você ainda não contribuiu com a compra do livro, tá em tempo, galera. É só entrar no site catarse.com/nós-mulheres-do-proletariado e ajudar com a pré-venda comprando o seu exemplar. Eu já comprei o meu. Você já comprou, Flá?
Já, com certeza. Nossa. Kit completo.
Tá maravilhoso. Imperdível. Mas, enfim, conheçam, gente, essa obra maravilhosa. E eu, gente, vou seguir aqui apresentando esse programa, mas eu não vou estar sozinha, como vocês já perceberam. A gente está aqui com a Flávia Teles, que é professora da rede estadual, né, da rede pública, como eu também, e ela já era campeã de participações no programa, então a gente resolveu parar com isso de ser campeã de participações, e ela vai apresentar o podcast junto com a gente durante esse ano, e a gente vai fazer aqui as discussões mais quentes do movimento feminista internacional. Caramba, hein, Flá? Pesei na mão. Mas bem-vinda, mulher!
Obrigada, Má. Agora eu sou uma das pessoas que eu vou passar a falar pra vocês. Bom dia, boa noite, boa tarde, seja a hora que você estiver ouvindo. Eu tô muito feliz com isso, né? Acho que é uma responsabilidade aqui guiar o nosso programa para conseguir debater os desafios do feminismo, de um feminismo marxista, socialista, né? Que defende a igualdade de gênero, a emancipação das mulheres, na engrenagem justamente da emancipação humana, na superação do capitalismo enquanto sistema, né, que é uma coisa que a gente vem debatendo muito e que só vai ser possível com uma revolução da classe trabalhadora internacional. Então, acho que é um grande desafio, mas a gente está aqui para assumir ele, né? Eu já vim participando bastante aqui do podcast, como você falou, eu fiz alguns episódios, estava até lembrando deles, assim, recentemente, porque eu acho que cada um me marcou bastante, né, foi muito importante, por tratar do feminismo e do marxismo sobre diferentes ângulos e sobre diferentes temas também, né? Ano passado eu terminei o ano com um episódio sobre mulheres no campo, que eu fiz com a Cris, com a Jana, e a gente já fez...
Amei, Flá! Só te cortando, mas amei esse episódio, tá muito forte.
É muito bom esse episódio, eu gostei bastante. E a gente fez também episódio sobre representatividade, interseccionalidade, Palmares, e tem um bem especial também que eu pude fazer uma representação do discurso da Sojourner Truth, que é muito forte, né? Um discurso muito potente para pensar a questão das mulheres negras, né? E para esse ano, né, Má, a gente quer ter muito mais episódios teóricos, políticos, históricos sobre a vida das mulheres, sobre os principais temas do feminismo, sobre as grandes lutadoras e sobre o combate ao machismo, ao racismo, à xenofobia, que é um tema muito importante, né? Que a gente também quer tratar aqui esse ano e, claro, para derrotar o capitalismo. Esse ano tem mais novidades, né? Depois a Má vai falar pra gente. Mas eu espero que todo mundo que esteja escutando, que esteja nos vendo, né? Que tava com saudade do nosso podcast, que você mate essa saudade agora, que chame aquela amiga, a irmã, a mãe, a filha, a colega da escola, da universidade, né? A colega do trabalho, os homens também, os amigos, os companheiros, a acompanharem o nosso podcast, os episódios e as dicas que a gente vai dando, né? Aqui hoje vai ter dicas, convites que a gente vai fazendo também durante o programa, que sejam parte de mandarem opiniões e pautas, né? Que a gente tem que tratar aqui, novas ideias, enfim, que se vejam como parte do programa, né? Esse é o convite que eu queria fazer, assim, já para começar para todos os nossos ouvintes nessa nova temporada.
Nossa, sim. Eu tô super feliz com a sua chegada, Flá. E sim, gente, chame a mulherada toda pra ouvir, as amigas LGBTs e também os homens feministas, né, gente? Pra apoiar essa iniciativa e estarem junto com a gente na luta contra o machismo e o patriarcado. Com esse podcast, a gente tem tentado abordar os debates mais profundos do movimento feminista na atualidade. Então a gente tratou aqui, né, nesses dois últimos anos, de temas diversos. A gente resgatou a história de mulheres revolucionárias como a Champlain, Natália Sedova, Larissa Reisner, Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, Louise Michel, Flora Tristan e também da maior de todas, a grande dirigente revolucionária Rosa Luxemburgo e de diversas outras lutadoras. E a gente gosta também de polemizar com as estratégias apresentadas para as mulheres nos dias de hoje. Em primeiro lugar, em quase todos os episódios, a gente retoma o conceito de exploração e opressão. E, gente, por que que a gente sempre retoma essa discussão? Justamente porque a gente sabe que todas as mulheres são oprimidas pelo patriarcado. Mas são as mulheres trabalhadoras, em especial as mulheres negras, as que são exploradas e que têm as suas vidas precarizadas. Inclusive, gente, essas mulheres muitas vezes são oprimidas por outras mulheres, aquelas que são patroas, as que vivem do trabalho alheio. Sim, gente, desculpa afirmar isso aqui, mas as mulheres não são uma classe social. Entre nós, mulheres, existem as trabalhadoras, que são a maioria esmagadora, e também existem as mulheres burguesas. É por isso que acontecem casos absurdos e revoltantes, como foi a morte do pequeno Miguel. E a gente sempre vai homenagear aqui o Miguel e sempre vamos estar ao lado da Mirtz, né, a mãe do Miguel, na sua luta por justiça. Eu quero lembrar que ele morreu porque a patroa da Mirtz negligenciou o cuidado com o menino, mostrou que a vida dele não tinha nenhum valor para ela. E, infelizmente, são tantos exemplos de mulheres trancafiadas a vida toda por suas patroas, de operárias que perdem a vida nas fábricas para poder fabricar produtos de luxo para marcas femininas, de roupas, sapatos, acessórios, marca essas que essas mulheres nunca vão poder usar. Então a gente sempre retoma esse conceito porque no movimento feminista atual existe, né, uma concepção de sororidade independente da classe. Mas, gente, para a burguesia não existe sororidade com a mulher trabalhadora. As mulheres que mais vão sentir o peso da opressão. As mulheres, né, trabalhadoras que justamente confirmam essa combinação entre o capitalismo e o patriarcado. Por isso esse podcast batalha pelo fim das opressões e também pelo fim da exploração. E a gente vê que esse combate deve ser dado por mulheres e homens, pela juventude, pelos negros, pelas LGBTs, porque a gente defende uma estratégia para vencer o capitalismo e colocar abaixo o patriarcado. Também a gente viu recentemente o assassinato do Moise e a combinação desses aspectos, assim, bem claramente. Ele foi morto por reivindicar o pagamento do seu trabalho. No país em que as leis trabalhistas estão em ataque constante, ele foi morto por ser negro e imigrante. Esse é o país do Bolsonaro e da extrema-direita. E a gente coloca as nossas forças para derrotar esses nojentos. Mas também a gente não aposta as nossas fichas na conciliação de classes como faz o PT, não, viu, gente? Claro que a gente vai falar mais disso durante a nossa conversa, mas antes eu queria reivindicar que dezenas de mulheres participaram dos 83 episódios do Feminismo e Marxismo. Também a gente teve aqui a participação de homens revolucionários, vou citar eles nominalmente, porque as mulheres são muitas, não dá para citar todas, mas esses companheiros foram o Yuri e o Pablito, no episódio 52, que se chama Os Homens na Luta contra o Patriarcado. É real, gente, a nossa luta deve ser na mais ampla unidade de classe, para colocar abaixo o capitalismo. Por isso a gente discutiu também aqui o feminismo em Marx, Lenin, Trotsky e vamos discutir esse ano o feminismo em Engels. E agora em 2022 a gente vai seguir essa trajetória de debates, de estratégia, mas ainda a gente vai retomar um pouco as discussões que a gente fez e os conceitos mais importantes que a gente quer tratar. Até porque, né, gente, a gente tá voltando aí com o nosso podcast às vésperas do 8 de março de 2022.
Sim, e a gente começa o ano, né, com uma questão concreta do movimento de mulheres, que é justamente o 8 de março. Eu queria aqui, Mar, resgatar os significados do 8 de março, que é uma data que hoje é utilizada de diversas formas, até o próprio Estado, as grandes empresas, figuras liberais, fazem demagogia com a luta das mulheres nesse dia. Eu tava vendo, por exemplo, esses dias que a Avon tem um catálogo especial do 8 de março, o catálogo desse ano, de 2022 já, com produtos de beleza para vender, né? Enquanto a mesma empresa, a gente sabe que explora o trabalho das mulheres na completa informalidade da venda dos produtos ali pelas revistinhas, né? E a gente vai ver coisas assim de todo tipo nessa data. Então, eu acho que é assim, cada vez mais fundamental que a gente resgate aqui também no nosso podcast, né, em todos os lugares, o significado histórico do 8 de março e quais os sentidos que é possível atribuir para o 8 de março, né, nos tempos atuais, nos nossos tempos de crise capitalista. Eu estou falando isso porque a história do 8 de março é uma história de mulheres que foram brutalmente exploradas, né, que tinham que trabalhar 12, 14 horas por dia, que corriam um risco de morte pelas condições que estavam colocadas nas fábricas. Né. Dizem que essa data, inclusive, ela foi definida porque aconteceu um incêndio numa fábrica nos Estados Unidos, onde centenas de operárias têxteis teriam morrido, e que apesar de não ser um acontecimento comprovado, assim como origem mesmo do 8 de março, expressa que condições estavam submetidas às mulheres trabalhadoras naquele momento, né? Ali bem no final do século XIX, início do século XX, né? Que estavam submetidas a incêndios, não tinham direito ao voto, né? Chegavam a ganhar 50% a menos que os homens no mesmo ramo de trabalho. E só que ao mesmo tempo também tinha muita resistência, também tinha muita luta das trabalhadoras que não aceitavam essa situação, né? Então a gente via também mulheres sufragistas, socialistas, que já reivindicavam os direitos das mulheres. E em 1910, a Clara Zetkin, que era uma revolucionária alemã, inclusive a gente tem um ótimo episódio aqui sobre ela, que a Má já citou, a Clara Zetkin, junto com outras revolucionárias, organizaram a Segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, que foi uma conferência que reivindicava questões elementares dos direitos das mulheres, como a jornada de 8 horas, direitos das mulheres mães, igualdade salarial, enfim, entre outras questões. E junto com a Kate Dunker, a Clara Zetkin propõe o Dia Internacional de Luta pelos Direitos das Mulheres, né? Então é aí que tem essa origem, assim. Só que no primeiro momento você não tinha uma data fixa, assim, não era o 8 de março mesmo. Só passa a ser essa data, 8 de março, justamente pós-Revolução Russa. Porque em 8 de março de 1917, as mulheres trabalhadoras russas foram a faísca da Revolução, né? Começaram as mobilizações contra as péssimas condições de vida, de trabalho, contra a fome, contra o czarismo, que foi o estopim de enormes mobilizações que levou à tomada do poder em outubro e, assim, a maior revolução proletária da história, né? Que a gente também tem um episódio especial aqui. Então, assim, é no mínimo patético a distorção que fazem de conteúdo com o 8 de março, né? Porque a origem do 8 de março é operária e internacionalista, né? Tá entranhada nas mais brilhantes histórias da luta contra o machismo e a exploração capitalista. E eu acho que a gente tem a tarefa de resgatar esse conteúdo todo 8 de março e também esse 8 de março de 2022.
Nossa, com certeza. Em especial esse, né? Que várias saídas estão colocadas ali e a gente quer justamente apresentar uma saída da classe trabalhadora, né? E eu acho que esse conteúdo, Flá, de resgatar a história das mulheres, né? Vem dessa relação intrínseca que tem a luta pela emancipação feminina com a luta de classes, né? Eu acho que é um dos sentidos de existência desse programa.
Sim, com certeza.
Dizer isso, assim, claramente. Porque quando a gente pensa nas diversas ondas aí do feminismo, né, desde a luta das sufragistas, das socialistas, das mulheres que questionam tudo, as normas, os padrões de beleza, as queimas dos sutiãs, até a institucionalização das pautas feministas, e o que é o feminismo hoje, num momento assim, né, de enorme crise econômica, social, né, uma crise capitalista gigantesca, né, em nenhum desses momentos a gente isolou ou desconectou um minuto sequer a luta das mulheres também dos processos da luta de classes. Porque a vida das mulheres, na verdade, está entrelaçada a todos os grandes acontecimentos e problemas sociais. O Trotsky dizia, né, abre aqui uma aspas para o Trotsky, né, que a profundidade do problema da mulher está dada pelo fato de que ela é, em essência, o elemento vivente no qual se entrecruzam todos os fios decisivos do trabalho econômico e cultural. Fecha aí aspas para o Trotsky. Ou seja, gente, o nosso objetivo aqui é justamente mostrar essa relação. Por um lado, para conseguir ampliar as lentes de todos que se dizem marxistas e socialistas para o papel decisivo que têm as mulheres para qualquer perspectiva de transformação social e revolucionária, mas também para que a gente avance para mostrar que um feminismo que vai lutar por reivindicar apenas um espaço aqui e outro acolá no Estado, nas empresas, no parlamento, né? Ou seja, a luta apenas por mais reconhecimento é uma luta inofensiva para abarcar de fato e dar uma saída à realidade da vida das das mulheres. Ou até mesmo um feminismo que não veja o papel do Estado capitalista e que não veja a relação entre exploração e opressão. E que é na sociedade capitalista, né, justamente, onde a opressão vai encontrar uma engrenagem para ser ainda mais forte. E por isso é preciso lutar para acabar com o capitalismo a partir de uma perspectiva de classe, né? Que justamente uma perspectiva de classe da classe trabalhadora. Se a gente não vê isso, é um feminismo que é justamente carente de estratégia, como diz a frase da Louise Kneeland. Durante esse ano que passou, além da gente tratar sobre a história de várias lutadoras, como eu falei, nós também pudemos contribuir com essa perspectiva do feminismo socialista em debate com algumas perspectivas feministas atuais, como, por exemplo, a interseccionalidade, né? A gente tentou mostrar aqui quais as diferenças de um feminismo socialista para um feminismo interseccional, que está justamente, novamente, no conceito de opressão e exploração, né? E em qual relação estabelecer, entendendo que é na sociedade de classes que as opressões vão se expressar e conseguir encontrar justamente essa engrenagem que eu falava antes, né? Que garante a desigualdade. E entender isso faz com que as opressões e a exploração não sejam, assim, uma somatória de experiências. Também a partir disso, nós debatemos com a teoria da reprodução social, que é um debate que ajuda a enriquecer mais a reflexão sobre o papel do trabalho, do cuidado da nossa sociedade, que nós sabemos que é um trabalho colocado às mulheres, né? E também do trabalho doméstico. Mas justamente vendo que o enfrentamento a esse fato só vai ser possível até o final, movimentando os setores da classe trabalhadora, que tem mais poder de fogo para conseguir parar o centro da produção e da circulação capitalista, para garantir os mecanismos de reprodução social que sejam coletivos. E aí as mulheres também têm um papel fundamental, porque cada vez mais as mulheres são parte da classe trabalhadora. Então somos nós, mulheres, o proletariado, né? Como diz o nosso livro. Também a partir dessa perspectiva, um dos nossos episódios tratou aqui sobre a discussão do feminismo para os 99%, que é um feminismo atual, um feminismo da crise capitalista, e é muito interessante como é um feminismo que se coloca no campo anticapitalista e antirracista, que se coloca contra a destruição ambiental do capitalismo, né? Se colocando assim como, digamos, um campo antineoliberal. Ou seja, é uma crítica forte a qualquer perspectiva liberal para o feminismo, da qual a gente compartilha, mas ao mesmo tempo não tem o anticapitalismo enquanto prática para poder atacar justamente as raízes das mazelas capitalistas e inclusive por isso acabam se apoiando em setores burgueses. Para um feminismo socialista, gente, não existe conciliação de classe com os capitalistas, né? Aí também mora uma grande diferença com o feminismo dos 99%. Mas enfim, eu tô dizendo isso porque eu acho que ajuda a expressar qual é a nossa perspectiva com o podcast e que esse sentido, ainda que vamos ter muito mais novidades esse ano, também vai se manter nessa temporada. Mas falei um monte aqui, mas eu queria voltar ao debate do 8 de março de 2022, porque você falou sobre a trajetória e a história do 8 de março, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre o 8 de março de agora. Cara, quais são os desafios das mulheres para esse ano?
Bom, ó, eu acho, né, que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que não existe luta das mulheres no Brasil que seja contra os feminicídios, contra a violência de gênero, a dupla, a tripla jornada, contra o racismo e a xenofobia, né, que não seja também uma luta decisiva para a gente conseguir derrotar o Bolsonaro, Mourão e a Damares, né, que é o trio do reacionarismo, assim, que são acompanhados por uma extrema-direita que existe no país e que odeia as mulheres, né, que governa para nos atacar e que são, sim, responsáveis por expressões brutais de opressão, como foi a aluna trans em São Paulo na semana passada, que foi espancada por colegas, rodou vários vídeos aí na internet, horríveis, né, como foi horrível, a morte do Moise, por exigir o pagamento do seu salário, né, porque essa extrema-direita, eles querem um país onde os negros, as mulheres, os LGBTs, imigrantes, vivam de cabeça baixa, né? Deixando o sangue e o suor nas mãos dos patrões. Né? Onde as mulheres negras sigam chorando a morte dos seus filhos, vítimas da violência policial racista, ou morrendo vítimas do aborto clandestino, né? Que a gente sabe que é uma pauta aí que, enfim, é da extrema-direita e da direita tradicional, né? Do Congresso, do STF, do Sérgio Moro, que, né, que agora recentemente fez uma carta para ver se tem aí algum espaço na política nacional disputando a base bolsonarista e querendo também restringir o aborto até nos poucos casos onde ele é garantido por lei, né? E que junto com o Bolsonaro, essa direita também é responsável por ataques às mulheres e à classe trabalhadora, como são as reformas, né? A reforma trabalhista e a reforma da Previdência, que retira direitos básicos e precariza o trabalho e a vida como um todo, né? Então, assim, a gente do Põe Rosas, inclusive, nesse momento, a gente está indo em todas as reuniões convocadas para preparar o 8 de março em diversas cidades e estados. E a gente está dizendo que a gente quer chamar cada mulher, cada trabalhadora que move esse país, cada trabalhadora dos comércios, da indústria, dos transportes, da limpeza, da saúde, cada jovem, né, jovem universitária das escolas, a construir um 8 de março que combata o Bolsonaro, o Mourão e a Damares e lute pela revogação integral de todas as reformas, a começar pela reforma trabalhista, né, e também que lute em defesa da legalização do aborto. Então, acho que esse conteúdo é um conteúdo bem central para a gente começar a debater assim, o 8 de março de 2022.
Nossa, com certeza, falar. Inclusive, né, são milhares de mulheres que são vítimas do aborto clandestino. E eu queria reforçar aí também no convite as professoras, né, já que estamos aqui, para também se somarem a essas discussões, inclusive para a gente poder combater esse tipo de caso, né, falar que você citou, que assim, é gritante, é chocante realmente, né? E eu acho que frente à situação de extrema precarização da vida no nosso país, com milhões de pessoas passando fome, gente, problema da moradia, a tentativa do Bolsonaro e do conjunto do regime político brasileiro de colocar fim às leis trabalhistas, que foram conquistadas com muita luta dos que vieram antes de nós, é preciso organizar uma luta frontal contra as reformas que atacam a maioria da população, assim como batalhar para reverter as privatizações, né, gente? Que servem para garantir os lucros de um punhadinho de gente, um punhadinho de capitalistas, enquanto a esmagadora maioria da população não pode comprar carne, né? Não pode comer carne, porque o salário de miséria que a gente recebe não consegue garantir o mínimo, que é uma alimentação saudável. No Brasil, do Bolsonaro, do Mourão, da Damares Alves, para não citar toda a corja misógina, racista e reacionária que compõe esse governo, as mulheres trabalhadoras ocupam as filas do osso, veem seus filhos entre o absurdo índice de 70% das crianças sem garantia das principais refeições diárias, além da precarização do trabalho, da terceirização e da uberização. E nós, mulheres, estamos entre a enorme massa de pessoas que foram morar nas ruas durante esses 2 anos de pandemia. Uma situação que, assim, nossa, tá calamitosa, né? Além do que as indígenas, que veem as suas terras incendiadas cotidianamente, gente, pelo agronegócio. O agronegócio que dá base de sustentação justamente para esse governo. As mulheres negras que chegam a receber 60% a menos que os homens brancos e que são obrigadas todos os dias a se despedir das suas crianças mortas por essa polícia racista.
Ou como as mães de Petrópolis, né, Mar, que buscam seus filhos na lama, como você falou. Sim. No começo, assim. É muito revoltante, de fato, mas para que a gente tenha um 8 de março com esse conteúdo que eu acho que você pegou, né, que a gente tava falando, eu acho que é muito importante também a gente saber que a direção de mulheres que está à frente de organizar um 8 de março, hoje, né, é a Marcha Mundial de Mulheres, que é uma organização dirigida pelo PT, que, assim, a gente já tá vendo, assim, claramente como que não quer um 8 de março de luta, né, com a força das mulheres trabalhadoras, porque é uma organização que quer ali, justamente porque é dirigida pelo PT, canalizar as nossas energias para as eleições, né? Para as eleições desse ano, né? Para que entre o Lula, podendo ser até mesmo com a Alckmin, né? No lugar do Bolsonaro, para gerir o Estado capitalista, né? E um Estado que dessa vez é marcado pelo regime e os ataques do golpe institucional de 2016. Né, que em poucos anos aprovaram aí um conjunto de ataques, a gente já falou aqui, reforma trabalhista, da Previdência, expansão da terceirização, privatizações, né? E agora com um cenário já muito forte eleitoral, o Lula articula uma aliança com o Alckmin, né, que até dispensa comentários, mas que a gente vai comentar aqui, né, já que o Alckmin é um reacionário agitador. Que o Alckmin é um reacionário agitador. A gente que é professor sabe muito bem disso, né? Foi linha de frente ali do golpismo. Mas mais do que isso, o Lula disse que é preciso revisar a reforma trabalhista, se apoiando na revisão espanhola da reforma, que, na verdade, assim, não foi uma revisão que mudou o conteúdo central dos ataques na Espanha, né? Mas mesmo assim, ele já foi voltando atrás por conta da reação dos setores neoliberais, Só que o nosso combate, né, do movimento de mulheres, diferente disso, né, não pode ser por uma governabilidade, né, juntando as nossas bandeiras com aqueles que querem nos atacar. O nosso combate é, né, é esse, é um chamado que a gente faz a toda a esquerda, inclusive, pela revogação integral da reforma trabalhista, né, revogação de todas as reformas feitas contra a gente, né, exigindo que as centrais sindicais, como é a CUT, como é a CTB, assuma isso para si, tenha um plano de lutas imediato, real, para que a classe trabalhadora possa entrar em cena, né. As nossas demandas, elas têm que ser arrancadas com a nossa luta, né. A gente não esquece, inclusive, que em 14 anos de governo do PT, a gente viu operações militares que oprimiam o povo haitiano e congolês, ou que o aborto não foi legalizado, né? Ao contrário disso, foram feitos acordos com o Vaticano e toda a cúpula que hoje fortalece a bancada da Bíblia, né? E que hoje busca governar junto com setores reacionários, com o agronegócio, as igrejas, enfim, rifando qualquer defesa de um Estado laico. Essa também é uma bandeira que eu acho que nesse 8 de março a gente precisa retomar, que é a separação da igreja e do Estado, né? Um Estado verdadeiramente laico, que é o que essa estratégia da conciliação de classes, né, levada à frente por essa direção do movimento de mulheres, não permite, né? Porque se para governar, se você se alia com as igrejas que rifam o direito ao aborto, não existe Estado laico, né? Por isso que nesse 8 de março, a gente também do Põe Rosas, a gente vai marchar expressando nas ruas a defesa da independência de classe, né? Porque não existe conciliação possível com os interesses da burguesia e da classe trabalhadora. Esse é um fundamento do marxismo, né? E justamente também pela imbricação de classe, raça e gênero, que a gente vem tratando muito aqui, também não tem resolução possível do racismo, do machismo, que esteja nas mãos dos capitalistas, né? Essa resolução, né, dar uma saída ao machismo e ao racismo, só existe nas mãos da classe trabalhadora, né? Com as mulheres à frente, com os negros à frente, de forma independente da burguesia e dos seus aliados, assim. Então é por isso também que a gente não concorda e batalha contra o método que tem a Marcha Mundial de Mulheres na organização do 8 de março, que faz reuniões burocráticas, né, assim, onde o conteúdo, o manifesto, a forma da manifestação já são tudo pré-definido por elas, não tem espaço para que, de fato, as mulheres da nossa classe possam participar, decidir mesmo, né, que 8 de março que as mulheres trabalhadoras querem, que as mulheres jovens querem, né? Um exemplo, inclusive, de como tem um certo complemento ali da burocracia sindical, né? Se a burocracia sindical, nos sindicatos, ela age, né, para barrar a organização dos trabalhadores, no interior do movimento de mulheres, a gente também vê como essas direções, elas vão agindo também para barrar qualquer organização real dos setores oprimidos, né? O 8 de março, ele deveria estar sendo organizado em cada local de trabalho, cada local de estudo do país. E aí eu queria ver, né, se não ia se expressar de fato a enorme força das mulheres, uma força que pode ser imparável.
Nossa, com certeza, né? E demanda a gente tem, né, para poder apresentar, né? E eu acho que além de toda essa situação, a gente viu, né, Flá, uma reunião de figuras e parlamentares mulheres, gente, com a presença de liberais e burguesas, que lançaram um documento chamado Carta Aberta Brasil Mulheres Juntas pela Democracia. Só pelo nome da carta você já fica pensando, né, do que se trata. Né? E assinam essa carta nomes reconhecidos no movimento de mulheres, como, por exemplo, a Preta Ferreira, a Aniele Franco, do PSOL, também gente da intelectualidade, como a Djamila Ribeiro, Bianca Santana, Lilian Schwartz, entre outras. Mas também assinam a carta a Gleisi Hoffmann, do PT, que antes disso já sentou com golpistas, por exemplo, dessa última vez ela teve com a Carmen Lúcia, ministra do STF, né, instituição essa, que foi linha de frente da articulação das reformas e de ataques às mulheres e do conjunto da classe trabalhadora, sem contar, né, que foi o setor que articulou a Lava Jato e o consequente golpe institucional que, enfim, nos trouxe até aqui, né, o Brasil do bolsonarismo. Outra golpista presente na reunião foi, por exemplo, a Marta Suplicy, né, que inclusive compunha a mesa desse encontro, né? Mas também contou ali com a presença de gente que votou a favor da reforma da Previdência, como a conhecida Tabata Amaral, né? Então essa carta, que supostamente defende a democracia e a igualdade de gênero, é na verdade uma tentativa de tornar feminino um programa liberal de ataques e privatizações contra a nossa classe para 2022, né? A carta tem um objetivo único, que é tirar o Bolsonaro da presidência, mas preserva todo o regime do golpe e se concilia com a direita para isso, né? Inclusive com aqueles que articularam a saída da Dilma da presidência. Então, assim, é para a gente ver a que ponto que pode chegar a conciliação também do movimento de mulheres, né, gente?
Então, não dá para confiar nisso, né? Tipo, é uma tentativa de pintar um pouco ali de rosa as saídas eleitorais, enquanto mantém todos os ataques, como você falou. Mas eu queria retomar aqui, Má, também, tava pensando nisso, que você estava colocando um pouco sobre a situação do trabalho para as mulheres, né? E agora aqui em Campinas, a gente pôde acompanhar a mobilização das trabalhadoras terceirizadas das escolas, que são trabalhadoras que mantêm as escolas limpas, funcionando todos os dias, né?
Ninguém volta do trabalho, ninguém faz corpo mole aqui não. Vocês estão entendendo? A gente faz serviço que nem é da gente, a gente faz. Você tá entendendo? Agora estamos aqui reivindicando o nosso salário, que é mais justo. Nós trabalhamos desde o dia 5 de outubro que nós entramos nessa empresa, nós viemos sendo penalizadas. Vocês estão entendendo? O dinheiro que é bom, nada. Pagando pra trabalhar.
E que por serem terceirizadas, ficam à mercê de uma situação muito precária, de empresas que diretamente não pagam seus salários e benefícios, dão um calote assim sistematicamente e as prefeituras, o Estado não se responsabiliza por nada, né? E é uma realidade aprofundada pela reforma trabalhista, né? Que a gente veio falando aqui, porque a reforma diretamente formaliza aquilo que é informal, né? De alguma maneira. Formaliza a falta de direitos, formaliza inclusive a negociação direta com o patrão sem passar pelo acordo coletivo e pela intervenção também dos sindicatos, né, que são uma forma de organização dos trabalhadores. E a gente poderia pensar que recentemente, inclusive, teve uma expressão dos significados da reforma trabalhista que foi o fato do Moise ter sido morto a partir exatamente de tentar buscar ali o pagamento do seu salário diretamente com o patrão, né? Então essa é a realidade que a reforma trabalhista legaliza. Claro que aí foi uma expressão aguda, né, mas a gente tem que ver como parte de uma mesma engrenagem, né, em que o Estado justamente é responsável pelas condições que coloca os trabalhadores, né, por perpetuar de alguma forma o racismo e a xenofobia também, né, e também é responsável por todas as mães, como a Ivana, a mãe do Moise, que são obrigadas a enterrar os seus filhos, né. Queria aproveitar aqui para ler um trecho da declaração que a Ivana fez, que ela diz assim, a gente até colocou no Esquerda Diária, a gente fez uma carta especial para ela, que ela diz assim: não podem matar as pessoas assim. Eles quebram as costas do meu filho, quebraram o pescoço. Eu fugi do Congo para que eles não nos matassem. No entanto, eles mataram meu filho aqui como matam em meu país. Mataram meu filho a socos, pontapés. Mataram ele como um bicho. Eu vi na televisão que aqui no Brasil, se um cachorro morrer, há várias manifestações. Então eu quero que todo mundo me ajude com justiça. Eu não sei mais como será a minha vida. Por favor, me ajudem. Assim, é brutal, né? A forma como ela coloca sobre a situação, né, de ver a situação do filho assim, ter que enterrar os filhos. E eu quero dizer aqui que a Ivana não tá sozinha, né? Que a Mirtes, a mãe do Miguel, também não tá sozinha. Também é uma coisa que a gente vem afirmando muito, né? Porque como não estão sozinhas todas as mulheres que têm que chorar a morte dos seus filhos, vítimas da violência policial, racial, vítimas da exploração capitalista, e a gente sabe que a maioria dessas mulheres são mulheres negras, né? Então pensar esse 8 de março, né? Por isso que eu queria chamar a atenção para isso, também é pensar que é uma demanda imediata das mulheres à luta por justiça. E justiça no sentido de punir, sim, os verdadeiros culpados pelas mortes, porque a gente sabe que, em relação, inclusive, à violência policial, reina uma impunidade policial enorme, né? Porque os policiais são julgados por eles mesmos, né? Por isso que arrancar a justiça, a gente tem que ver que a gente tem que fazer isso com a força da nossa mobilização. Porque não dá pra gente confiar no judiciário e em nenhuma aula do próprio Estado para garantir justiça. E, além disso, pensar na relação do Estado e das mulheres é também pensar que o Estado ele busca controlar as mulheres também em outros âmbitos, né? Como também do ponto de vista dos direitos reprodutivos. Porque, apesar do avanço dos métodos contraceptivos, a gente não tem direito à educação sexual nas escolas, né? Inclusive, tá cheio de projetos da extrema-direita e da direita que busca retirar qualquer tipo de debate sobre isso nas escolas, qualquer tipo de debate sobre gênero, sexualidade. Enfim, a Escola Sem Partido também era um pouco nesse sentido também. E, além disso, a gente não tem direito ainda universal aos métodos contraceptivos, né? E também quando meninas e mulheres engravidam, também não tem direito ao aborto, né? E ainda querem restringir esse direito, como eu tava falando. Então, só no governo Bolsonaro, eu tava vendo que são mais de... aumentou mais de 83% os projetos que buscam diminuir ainda os únicos 3 casos que as mulheres podem abortar no Brasil. E essa também é uma demanda urgente, porque a gente está no país que o aborto é a principal causa de morte materna. Que de cada 4 mulheres que abortam, né, 3 são mulheres negras, né? Mostrando que a falta desse direito ele recai mais fortemente na vida também das mulheres negras. E, de novo, é com a força da mobilização das mulheres, da classe trabalhadora, que esse direito ele pode ser, de fato, arrancado, né? Como foi na Argentina, inclusive, recentemente, aqui nossa vizinha, que com os fortes atos das mulheres, meninas, né, a Revolução das Filhas, com os panuelos verdes, conseguiram arrancar esse direito, né? Porque mesmo aqui no Brasil, a gente já viu que, mesmo com o governo de uma mulher, que foi a Dilma, isso não foi possível, porque sempre atuou rifando os nossos direitos em nome dos acordos com as igrejas e com o agronegócio, que são os setores mais reacionários da sociedade, né? Então, o que eu tô querendo dizer com tudo isso é que o Estado proíbe as mulheres, sobretudo as mulheres negras, de não serem mães, porque a gente não tem direito ao aborto. Mas também proíbe as mulheres negras de serem mães, porque eles matam seus filhos vítimas da violência policial. Então, a luta por justiça, a luta pelo direito ao aborto, é uma demanda que eu acho que é muito central para esse 8 de março, urgente, e que a gente do Põe Rosa está querendo levantar com muita força, assim.
Com certeza, Flá. Inclusive, né, aproveitando aí o que você falou da luta por justiça incansável, me queria colocar que a gente segue na luta por justiça Marielle Franco, né? Ainda não tem uma resposta para esse assassinato bárbaro, e também está aqui, né, entre as pessoas que a gente sempre cita e tudo mais, porque realmente mostra, né, a cara desse Estado racista, né, contra as mulheres, que é o Estado brasileiro.
E eu acho que a saída para tudo... Né,
exatamente, exatamente. Foi no ano, né, da eleição do Bolsonaro. Né, e seguimos aí na luta por justiça. E eu acho que tudo isso que você falou, Flá, né, eu acho que a saída justamente para a gente batalhar, né, por tudo isso é ter uma perspectiva independente, né, uma perspectiva que seja da classe trabalhadora, aliada aos negros, às mulheres, às LGBTs, aos imigrantes, né, como a gente já falou aqui, e não se aliar justamente com quem são os nossos inimigos, né? A burguesia e os seus defensores, eles não só não vão resolver essas demandas das mulheres, como também não vão combater a extrema-direita do Bolsonaro. Porque foram eles que levaram o Bolsonaro à presidência. E são eles que defendem os mesmos ataques e reformas que a extrema-direita, né? Então, como parte dessa batalha pela independência de classe, nós, né, do Pão e Rosas, do MRT, né, que compomos o Polo Socialista e Revolucionário, nós estamos fazendo um chamado muito forte também às ativistas, às organizações de esquerda, né, às correntes que se colocam à esquerda do PT, né, como é o caso, por exemplo, do PSTU, como é o caso do Bloco de Esquerda do PSOL, para que a gente possa conformar blocos classistas e revolucionários nesse 8 de março, contra o Bolsonaro, Mourão, Adamares, pela revogação integral da reforma trabalhista, pelo direito ao aborto e por justiça à Moise. E já fica também aqui o convite para todos que quiserem estarem nesse bloco. Olha, gente, se eu sou vocês, eu vim a marchar com o Pão e Rosas nesse 8 de março, construindo esse bloco socialista e revolucionário, justamente para que as mulheres que tiveram na linha de frente nos últimos anos sejam, de fato, as protagonistas da transformação radical dessa sociedade, né? Eu já citei aqui alguns episódios que a gente está programando para 2022, e eu afirmo que aqui a gente batalha contra a saída da frente ampla para resolver os nossos problemas. Então é preciso já batalhar pela redução da jornada de trabalho, sem redução de salário, por uma reforma urbana radical, pela revogação das reformas, e para ir dando conteúdo, né, a tudo isso, a gente também vai ter um episódio que vai falar aqui sobre a terceira via, sobre o papel do PT. Né, também vamos retomar os processos revolucionários importantes que aconteceram no mundo, como a Revolução dos Cravos. A gente vai falar sobre a questão da mulher e a família, sem contar que a gente também vai falar sobre cultura e organização das mulheres. Bom, gente, 2022 vai ser um ano de desafios e a gente quer que vocês sejam parte, junto com a gente, de pensar e organizar a nossa luta.
E para garantir que todo mundo possa enviar suas opiniões, sugestões, críticas, dúvidas, perguntas, eu queria falar que no nosso Instagram a gente vai lançar a caixinha de perguntas. Assim vocês podem acessar os stories, né, escrever para nós o que vocês quiserem, assim. Essa interação vai ser fundamental para que a gente possa estar mais conectado nesse 2022, como a gente colocou no início, e seguir tratando de temas e assuntos diversos do feminismo e do marxismo. Então já fica aqui o convite a todo mundo para participar e enviar suas sugestões. Além disso, eu também queria terminar aqui falando, reafirmando o convite para todo mundo comprar e conhecer o livro Nós Mulheres e o Proletariado, das edições Iscras, né, que é um livro da Josefina Martinez, que trata sobre a greve de mulheres, o papel das mulheres no interior da classe trabalhadora, e que tem belíssimas ilustrações da Emma Gasco, né? Inclusive, no site do Catarse, vocês podem comprar o livro, pôster também com as artes, e aí tem também uma bolsa muito bonita com o nome do livro. A gente vai deixar o link para vocês, assim, já comprei a minha. E além disso, para reforçar, que né, a Maja colocou no início, mas dia 17 de março, às 18h30, a gente vai ter o lançamento virtual do livro com a presença da Josefina, da Diana Assunção e da Letícia Parks, que fazem o prefácio do livro, então tá todo mundo convidado.
Bom, gente, também queria aproveitar para dizer que a gente vai relançar também o livro Pão e Rosas, né? Tem um prefácio meu aí nos próximos dias, a gente dá uma avisadinha para vocês. E hoje a gente vai ficando por aqui. Lembrando que agora o nosso podcast vai ser quinzenal, então já queria falar para vocês segurarem a emoção, são só 15 dias, mas esses dias vão servir para a gente preparar com mais tempo e trazer muita discussão de qualidade para vocês, né? Mandem as suas perguntinhas na caixinha de perguntas e também as sugestões de pauta, porque a gente quer estar muito conectada com as nossas ouvintes. Quero agradecer demais a equipe maravilhosa que a gente tem nesse podcast, que permite com que esse trabalho seja concretizado. Em primeiro lugar, eu quero bater palmas aqui para a Rafa, que sempre ajuda a gente a organizar os episódios, participa das gravações, faz os cortes e ajustes necessários, e muitas vezes são vários, né? E também eu quero agradecer demais o Bruno Portela, que ajudou a gente aqui nesse episódio, gravando tudo, e ao Thiagão Mauá, que cuida do som e das edições. Bom, gente, bora para mais um ano de combates. A gente conta com vocês.
Para terminar, vou ler uma frase da Rosa Luxemburgo. Há todo um velho mundo ainda por destruir e todo um novo mundo a construir. Mas nós conseguiremos, jovens amigos. Não é verdade? Rosa Luxemburgo, 1918.
Então é isso, gente. Curtam a nossa página no Instagram. Também curtam o meu perfil, Maíra Machado, e o da Flávia, né? Flávia Teles. E compartilhem o nosso podcast. Valeu!